está apresentado o programa de governo e acabou o estado de graça, com a questão do IRS a deixar muitas dúvidas quanto aos próximos passos deste executivo. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 137 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui, muito bom dia. Ora, temos aqui um estado de graça que durou 48 horas.
Olá, bom dia, Zé. Estamos a gravar hoje de manhã, segunda-feira. É importante dizer isto já para as pessoas depois não acharem que é tarde. E por isso, essa coisa do estado de graça foi decretada pelo Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Diz que foi 48 horas e acabou o estado de
Certo.
graça. Bom, bem, vamos primeiro ir ao programa de governo. Pá, o programa de governo, há uma nota que é importante sempre dizer. Em questões parlamentares, quem tem o poder está sempre favorecido. Para lá de ter mais tempo, depois ainda conta com o próprio grupo parlamentar que tem mais tempo, e, portanto, o primeiro-ministro, habitualmente, no, em 95% dos casos, um primeiro-ministro ganha sempre o debate. É muito raro não ganhar. Tem mais condições para isso. Depois tem mais informação, etc. Bom, portanto,
E
o que
mostrou-se
era
bem
só.
preparado, não é, Rui? Mostrou-se bem preparado, de uma forma geral.
Sim. Portanto, o que era de salientar era que, de facto, foi uma estreia, tanto de Luís Montenegro como primeiro-ministro. Já, portanto, na plena posse das suas faculdades enquanto primeiro-ministro, das suas competências, e por isso era, acho que saiu bastante bem. Quanto aos outros, acho que todos tentaram fazer, mas eu estive lá no Parlamento na quinta-feira e vou dar uma nota. Por exemplo, Paulo Raimundo, eu acho que não tem a noção ainda, com todo o respeito pelo PCP, mas não tem a mínima noção ainda, nem sequer do jogo parlamentar. O que isso está tudo bem, é a primeira intervenção e tudo. Eu acho que ele ainda não percebeu muito bem que as coisas. Aquela K7, que se falou sempre do PCP que era uma K7, eu acho que ele é o maior herdeiro da K7. E eu acho que o PCP peca em continuar com a mesma K7. E por isso julgo que houve boas estreias. Líder parlamentar da Iniciativa Liberal parece-me ter condições para brilhar no futuro, a Mariana Leitão. O grupo parlamentar do PS, um pouco mais ainda um bocado desfasado de estarem uma série de trutas sentadas no Parlamento e não no Governo. E por isso acho que correu bem a Luís Montenegro, esses 2 dias foram bastante bons. Que depois tudo peca pelo que vem a seguir,
Estragou
tudo
tudo
sempre
com o
está
IRS.
a ficar. Porque, vamos lá ver, vamos lá ser sérios. Estas coisas que tu às vezes. Um primeiro, eu já disse isto e volto a insistir, e se calhar até o que eu escreverei esta semana sobre o Jornal Económico em papel. Um líder, tu que acompanhas futebol, certo? E outras coisas, ainda agora acabaste de fazer outro podcast também de outra área. Para lá do futebol. Qualquer líder, um líder empresarial, um líder de uma instituição, um líder de um clube de futebol, um líder, no caso, um primeiro-ministro e um presidente da República também, mas neste caso, uma das suas tarefas essenciais é ser um gestor de expectativas. Se gerir mal as expectativas, se chega. Por exemplo, Luís Montenegro geriu muito bem as expectativas, pondo-as cá embaixo, mas aqui embaixo, antes da campanha eleitoral. Portanto, parecia que surpreendia por estar as coisas a correrem onde eu sempre salientei aqui, não tinha nenhuma, eu pessoalmente não tinha baixa expectativa nenhuma relativamente a Montenegro nos debates nem na campanha, porque isso é o seu jogo que ele conhece, ter foi líder parlamentar durante muito tempo.
Olá.
Portanto, e os debates a mesma coisa. Agora é primeiro-ministro, é a primeira vez que governa qualquer coisa. E, portanto, a primeira coisa que tem é gestão de expectativas. O que é que correu? Depois tem a ver com comunicação também. Parece-me, eu já disse isto na semana passada aqui, revelei-vos em primeira mão, e volto a dizer: ainda há ministros que não têm assessores de imprensa, ainda não conseguiram fechar gabinetes. E não me parece que a equipa de comunicação do primeiro-ministro seja verdadeiramente espetacular. Nem muito batida no assunto. Pá, parece que quem controla a comunicação é um senhor que é o Pedro Esteves, que era assessor de Paulo Rangel no Parlamento Europeu, que foi diretor de campanha, mas não é nenhum especialista em comunicação, nem tem. Como é que eu diria? A experiência, mesmo a experiência, a maturidade de quem já tivesse passado até por um governo com sabedoria, porque isto é muito complicado.
Isso
Eu falo
reflete-se
para
neste
mim.
episódio do IRS, não é, Rui?
Com certeza, isto é uma falha de comunicação completa, mas sobretudo eu devo dizer, tenho que dizer uma coisa: isto foi uma habilidade. Dizia-se que António Costa era habilidoso. Eu acho que Luís Montenegro estaria-se com uma habilidade. Porquê? Vamos lá ser sérios. Lembras-te da manchete no Expresso? O Expresso.
Certo.
Hoje em dia há muitos portugueses que o leem à hora que bem entendem, mas o Expresso sai à sexta-feira de manhã. Quando é que o PSD quando é que o governo emitiu uma nota oficial do governo a desmentir a notícia? No sábado de manhã. Ora bem, se ali no Expresso, que diz basicamente aquilo que toda a expectativa foi criada, que era uma descida de mais 1.500 milhões de euros, na altura, de imediato esclarecia-se. Quer dizer, meus amigos, isto não é verdade. Se calhar houve até uma
Uma
má
descida
interpretação.
global, não é? Uma descida global de 1.500 milhões de euros.
Global, foi o ponto. Agora, uma má interpretação. Isto era a manchete do Expresso de sexta-feira. Portanto, se estava errado, de imediato, alguém chamou, ou discretamente, e o Expresso pedia desculpa, ou o governo emitia uma nota na sexta-feira a chamar nomes ao Expresso, como chamou no sábado de manhã.
Aliás, o
Não sei
editorial
se
do diretor do Expresso é muito forte, não é? É
entendeu. Exato. O
muito.
editorial é muito forte porque ele se sentiu enganado.
Claro, claro.
Porque foram contratadas pessoas do governo. Porque se foram contratadas pessoas do governo, se tiverem competências, esclareciam o que têm a esclarecer. Portanto, o governo não esclareceu porquê? É a tal palavra que eu digo, é a habilidade. Porque dava jeito ao governo criar a percepção nas pessoas, nesta gestão de expectativas, que o governo ia fazer mais. Ora, afinal, o governo só vai fazer mais 175 milhões. Nem 200 milhões chega. Porquê? O que o governo verdadeiramente dá aos portugueses era o que já estava consignado no Orçamento de Estado para este ano pelo PS. 1.327 mil milhões de euros em descida de IRS, ao que este novo governo acrescenta perto de 200 milhões. Daí os tais 1.500 milhões. Ora, isto, desculpem lá dizer, é uma farsa. Portanto, isto é uma habilidade. Porquê? O que era significativo, e de facto era uma bomba atómica, como eu espalhei, como eu descrevi na quinta-feira à noite, era de facto um governo chegar e de facto, como disse durante no Parlamento, durante todo o dia, ninguém o desmentiu, e o próprio governo não esclareceu, eram os tais mais 1.500 euros, 1.500 milhões de euros sobre o que já estava proposto no Orçamento de Estado, até por um motivo que é fácil de explicar e as pessoas compreendem. Há um superávit de 3 mil milhões de euros. Portanto, o governo podia ir ao superávit e dizer: olha, 1.500 milhões deste superávit é exatamente para aumentar já em
Os rendimentos das famílias.
2024, disseram, a questão do IRS. Portanto, quem é que trabalhou mal aqui? Trabalhou mal o governo, como é óbvio. Depois diz assim: mas a oposição podia ter batido o pé. Também. Mas quem é que criou o embuste? Quem é que criou estas sombras chinesas? Foi a oposição. Foi o Chega, foi o PS, foi o PCP, foi o Bloco, foi a Iniciativa Liberal, foi o Livre, foi o PAN, foi o governo. Portanto, se esclarece mal, passa, não é por depois de dar uma palavra e voltar atrás com a palavra, porque isso eu estou farto de dizer. Eu gosto muito de Napoleão Bonaparte, Napoleão sempre disse, e tenho muitos pensamentos, aconselho todos a lerem os seus aforismos, onde ele dizia claramente que a melhor maneira de manter a palavra é não a dar. Portanto, isto aqui não é uma questão de palavra. Portanto, aqui é, isto foi uma habilidade que dava jeito ao governo passar imagens juntos portugueses que ia crescer mais de 1.500 milhões. Quem é que abriu o pio? Foi Joaquim Miranda Sarmento. Primeiro uma notícia na CNN, CNN detectou isso, foi a CNN que faz a notícia no seu site, e depois José Rodrigues Santos, passado pouco tempo, pergunta a Joaquim Miranda Sarmento na RTP. E como todos nós sabemos, infelizmente, chamei a atenção também na semana passada, tanto na televisão como aqui, eu não sei se Joaquim Miranda Sarmento aprendeu alguma coisa do tempo que passou como líder parlamentar. Agora, há uma coisa que já devia. Era ter percebido um bocadinho mais os mecanismos da política e da comunicação. Porque ele, de facto, é desastrado. E é isso que eu chamo a atenção dos portugueses.
Há ali qualquer coisa que não está a funcionar daquele
É isso
lado.
que eu chamo a atenção dos portugueses, e já dei em televisão, não sei se dei aqui, mas se dei, volto a dar. E vou dar um exemplo de esquerda e outro de direita, para equilibrar sempre as coisas como eu gosto. Vítor Gaspar e Mário Centeno. Vítor Gaspar, quando chegou Ministro das Finanças de Pedro Passos Coelho, havia na academia, toda a gente conhecia o Vítor Gaspar. O Vítor Gaspar escrevia artigos em jornais, escreveu no Semanário durante muitos tempos, muitos anos, etc. Mas não era conhecido do grande público. É na academia. O Mário Centeno, a mesma coisa. Era um economista reputado, mas o grande público não conhecia o Mário Centeno. O que é que eu quero dizer? Chegam virgens na percepção pública ao cargo de Ministro das Finanças. Miranda Sarmento, não.
Pois não.
Miranda Sarmento já perdeu a virgindade. E perdeu a virgindade mal. Porquê? Chega como Ministro das Finanças, com uma imagem horrível das pessoas, enquanto líder parlamentar, onde foi um desastre completo. E para o qual não tem cargo, para o qual não tem qualquer talento. E eu espero, Portugal, que o melhor de Joaquim Miranda Sarmento, que é um académico reputado, que o melhor de Joaquim Miranda Sarmento possa ser posto ao serviço dos portugueses. Senão isto é um descalabro completo. Bom, e por isso, acho que foi um erro total do governo, foi uma habilidade e foi uma péssima gestão de expectativas.
E a condecoração de Marcelo a António de Spínola também foi uma habilidade, Rui.
Também foi outra habilidade. Se quiseres até fazer, tu costumas fazer os títulos do coiso, uma semana de habilidades, que é de facto uma semana de habilidades. Porque, para nisto, o Marechal António de Spínola é uma grande figura de Portugal. E, portanto, o que foi condecorado em às escondidas pelo Presidente da República não foi só António de Spínola. Foi António de Spínola e o seu sucessor enquanto Presidente da República, o General Costa Gomes. Portanto, eu acho que, sendo pessoas polémicas, mais ainda António de Spínola, depois de ser Presidente da República, como te lembras, até por alguns movimentos mais, diria, mais extremistas, foi quase uma figura MDLP, etc. Foi quase uma figura, um tutor, um mentor destes movimentos. Com certeza que é uma pessoa polémica. Mas tal como o Francisco Costa Gomes é uma pessoa polémica, porque também se encostou demasiado à esquerda, ao regime de Vasconcelos, como primeiro-ministro, etc. E, portanto, julgo que são, mas foram presidentes da República. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo para quem nos ouve perceber. O José Sócrates está há mais de 10 anos, ou 14, ou o que é, nunca mais chega ao fim o processo do José Sócrates. Com certeza, para o PS, sempre que aparece o José Sócrates, é um bocado tóxico, digamos assim. No entanto, o PS não apaga a sua história. E por isso, no último congresso, vou dar esse exemplo, estavam lá à galeria com todos os líderes do PS, desde o seu início, desde Mário Soares, e, como é óbvio, José Sócrates faz parte da história do PS. Foi primeiro-ministro de Portugal. Agora, é tóxico. Não puxam por ele, tentam esconder, pois, com certeza, neste momento ele é tóxico. Agora, o que é que se passa aqui? Eu acho, como é óbvio, Marcelo Rebelo de Sousa, ao condecorar estas duas personalidades, e foi no dia 5 de julho do ano passado, portanto também é curioso, quase um ano para se descobrir que foi condecorado, também não sei. Epá, Zé, desculpa lá dizer, eu não sou jornalista, mas quer dizer, isto é publicado, não foi anunciado, mas está publicado, ninguém lê. Desculpa lá a pergunta do jornalismo em Portugal, só em julho é que isto não
E
estava.
houve um evento, inclusivamente, com os familiares e tudo.
Sim, portanto, estás a ver, o que eu quero dizer é, o Marcelo foi habilidoso. Foi há bocado como também com o Luís Montenegro. Houve falhas da oposição. Aqui é a mesma coisa. Marcelo foi habilidoso. Condecorou, mas teve medo da repercussão pública que pudesse dar estas condecorações e escondeu. Mas está publicado. E aqui não são os partidos da oposição. É, então, o jornalismo só descobriu. Isto foi em julho. Quase um ano depois. Mas que serviço é este à causa pública também? Desculpa lá a pergunta. Eu não sou jornalista. E por isso acho que mais uma habilidade que não faz, e neste caso não faz qualquer. No outro eu percebo a parte política. Neste aqui não faz sentido. É apenas um medo do presidente, é um temor presidencial de ter alguma contestação, não se, para estar tudo calmo, tudo águas calmas. E pronto, julgo que não, acho que não era necessário isto, era por ser condecorado, pois havia gente que esperneava e outros batiam palmas, como é habitual em Portugal. Portanto,
Como é
é isto, é a
habitual.
liberdade. Estamos nos 50 anos da democracia, tal como há senhores a dizer que defendem a família com uma visão, há outros que defendem a família com outra visão. E sabes qual, o que é bonito? É que têm ambos razão, porque é a sua consciência que dita que defendem aquela maneira de ver a sociedade. Depois, que haja discussão na televisão, nos jornais, artigos de opinião e tal. Estamos a viver os 50 anos de Abril, então
Claro.
está-se a querer tapar alguma coisa, uma visão da sociedade ou outra. Pelo contrário, acho que devem fluir todas.
Claro que
Estamos
se
nos 50 anos
debatam
da liberdade.
as diferenças, não é?
Este país é isto, afinal, 50 anos de Abril, 50 anos de Abril, para não vivemos em liberdade. Se o João César das Neves, que é uma pessoa que eu não tenho grande simpatia, com as quais não concordo as ideias, mas tem aquelas ideias e as publica, tem todo o direito a isso. Depois é contestado e chamem-lhe os nomes que quiserem. Agora tem que se bloquear visões da sociedade. Era o que faltava.
Rui, e bloqueada parece estar também a privatização da TAP.
Este é um dos temas que, como tu viste, é engraçado isto. Houve o programa de governo, o debate do programa de governo. Mas houve dois casos que não foram esclarecidos. Privatização da TAP, sendo que o PSD já disse que a quer avançar, como é óbvio, e até a privatização a 100%. Não estou a dizer que o governo não disse nada disso. Só que esta privatização da TAP tem que ir ao Parlamento. Tem que ir ao Parlamento. A questão é esta. O PS tem uma visão. O Chega está contra a privatização da TAP. O Bloco de Esquerda está contra a privatização da TAP. E o PCP está contra a privatização da TAP. Que negociação já foi feita no sentido de poder avançar esta privatização? Isto pode ser bloqueado. Novo aeroporto. O PS, desculpem, o PSD, tenho a certeza que este governo vai ter que levar em conta algumas das sugestões daquela comissão técnica. Mas eu já ouvi o Luís Montenegro ter visões diferentes. Eu até agora ainda não sei onde é que ele quer fazer o aeroporto. Sendo que a comissão técnica indicou todas as duas situações como melhores, as de Alcochete e de Vendas Novas. Todos nos
Aliás,
lembramos.
Montenegro até queria fazer uma comissão para estudar as conclusões da comissão.
Exato. Até porque muito teve muita pressão, isso eu sei, para que pudesse ser em Santarém. Portanto, como é que é? Vai definir que é o que a Comissão Técnica indicar que é essa a opção política do governo ou vai escolher outra? É que se escolher outra, vamos entrar outra vez em novos relatórios. E também tem que chegar ao acordo com o PS. E tem que chegar ao acordo com o regime. E, portanto, aí está dois casos em que, apesar da apresentação do programa de governo se ter falado da questão da privatização, está lá a privatização da TAP, não sabemos em que moldes, o que tem que passar no Parlamento e, portanto, pode ser bloqueada. Por outro lado, a parte do aeroporto é algo que, diga-se também o lado positivo. Se houver um ministro das infraestruturas, no caso deste governo, que é o Miguel Pinto Luz, se avançar com uma escolha final e avançarem as obras, fica na história. Andamos a adiar há décadas. Por isso é o lado positivo que eu acho que pode ser. Agora, lá está uma coisa. O tal diálogo não é aquele diálogo anunciado pelo António Leitão, perdão, António Lentão Amar, como diz o Ricardo Araújo Pereira, que fala devagar, como eu já disse, parece que continuava, passou uma semana, continuava a falar como se os portugueses tivessem todos um QI abaixo de 30, ainda ninguém lhe diz nada. E também ele também não quer ouvir, porque ele tem uma soberba, acha que é o homem mais inteligente do mundo. E é um tipo que, apesar de ser professor numa universidade qualquer, é mega, mas mega, sei o que estou a dizer, inculto. E, portanto, era algo bom que alguém lhe dissesse que é toda a diferença ter um ministro da Presidência, por exemplo, como o Pedro Duarte, e ter um como o Leitão Amar, ou como o Leitão Amar, como diz Ricardo Araújo Pereira. Portanto, acho que continuar nestes moldes, às quintas-feiras, na Conferência de Imprensa do Conselho de Ministros, sempre com o António Leitão Amar, sozinho, ainda esta semana. Ontem foi outra vez trucidado pelo Ricardo Araújo Pereira. Mas não é só pelo Ricardo Araújo Pereira. É por qualquer pessoa normal percebe que esta pessoa não consegue, ou tem, faz um media training competente, ou isto vai ser um dano reputacional todas as semanas.
Rui, vamos falar aqui de uma polémica que está a envolver a Gebalis.
Olha, isto é mais o tabuleiro. Então a história é esta. Saiu no Público, mas julgo que vai sair em mais locais, até se calhar em televisões, que a firma de advogados de José Pedro Aguiar Branco foi contratada pela Câmara Municipal de Lisboa, mas não pela Câmara em si, pela empresa Gebalis, que é quem gera os bairros sociais da cidade de Lisboa. Um contrato que foi assinado com o escritório do novo presidente da Assembleia da República a 28 de março, e já após a desvinculação deste, portanto, José Pedro Aguiar Branco, mas não interessa, é ele a figura titular. E o Gebalis diz ter consultado três entidades distintas. Ora bem, vamos só explicar uma coisa a quem nos está a ouvir. A Gebalis, como eu acabei de dizer, é a empresa de Lisboa que gera os bairros sociais. Portanto, a Gebalis foi ouvir três escritórios de advogados, presumo eu, três entidades, e escolheu por 75 mil euros para um trabalho de 3 anos. Um escritório de advogados do Porto. Esse primeiro sinal. Quem é que assina o contrato? Vogal do Conselho de Administração que assinou o contrato. Gonçalo Salustre Sampaio. Quem é Gonçalo Salustre Sampaio? Escolheu uma das três entidades, era o escritório de José Pedro Aguiar Branco. Era chefe de gabinete José Pedro Aguiar Branco em 2011. Portanto, vê se faz sentido. Se isto não é uma habilidade, se isto não é mais do que falta de transparência, até pode ser outra coisa qualquer, e ainda te vou dizer mais. Sabes que isto de ir ao Parlamento, de vez em quando, agora como eu fui das duas vezes na tomada de posse do Presidente da Assembleia da República, na votação para o Presidente da Assembleia da República, e no primeiro, na apresentação do Programa do Governo, é que nessa debate para a escolha do Presidente da Assembleia da República, este senhor que eu conheço de vista, estava lá, na Assembleia da República, lá a passear. Este senhor é um senhor que aparece em todo lado. Era da Federação de Ténis de Mesa, Foi candidato ao Conselho Diretivo do Sporting na lista do João Benedito. Era de uma coisa de patentes ou uma coisa qualquer. Portanto, é um tipo que quer aparecer em tudo. E depois, para cereja no topo do bolo, que não tem culpa nenhuma, como está neste momento como chefe de gabinete do Ministro da Economia, Pedro Arraio. Eu aconselho, sinceramente, a que de imediato, que é uma pessoa magnífica, uma excelente pessoa, séria, que não conhece, se calhar, bem esta pessoa, nem estes casos, que acho que afasta esta nuvem sobre ele, porque não é nada de bom estar a começar logo com uma figura destas, que eu, como estou a dizer, isto foi uma notícia do público, que eu estou a dar aqui mais dois tópicos que não vêm no público, esta questão dele ter sido chefe de gabinete em 2011, sou eu que estou aqui a acrescentar. E, portanto, isto é tudo o que Portugal não precisa. Pá, isto não tem transparência nenhuma. É para contratar um escritório de advogados do Porto para
Bairros
gerir
sociais em Lisboa.
as dívidas dos bairros sociais de Lisboa, da Gevalia. Um escritório do Porto. É só porque há aqui alguma coisa. Há aqui gato escondido com o rabo de fora. E este senhor é chefe de gabinete, foi chefe de gabinete do José Pedro Guia Branco. Estamos aqui a brincar ou quê? Pá, portanto, lá está mais uma habilidade em Portugal é tradicional. Pá.
É assim,
Mas enfim.
começam os casos e casinhos. Vamos fechar
Sem
os
dúvida.
temas nacionais, Rui, com
Vou
os
falar.
abusos sexuais na
Vou só
Igreja
terminar
Católica,
assim.
com os bispos. Unânimes.
Saúde. E para rápido, depois vou passar rápido internacional.
Certo.
Saúde, e saúde a unanimidade dos bispos portugueses concordarem em que tem de haver uma compensação às vítimas, e portanto foi uma decisão unânime de todos os bispos portugueses. Saúde que assim seja e que não haja dentro da Igreja quem não se queira comprometer exatamente com uma indemnização, sendo que por vezes não chegará naturalmente para pagar todos os danos morais a que passaram estas vítimas dos abusos sexuais de alguns padres que não deviam vestir aquilo que deve vestir a Igreja.
Muito bem, Rui, e vamos passar para os temas internacionais, naturalmente com o grande destaque relativamente aos acontecimentos deste fim de semana no Médio Oriente, com a retaliação do Irão relativamente ao ataque de Israel. O que é que poderá, o que é que poderá trazer as próximas horas?
Olha, ou isso das próximas horas, não sei, isso, estão tantos militares e tantos
A
especialistas em
falar,
porra
não é?
nenhuma a falar, tantos espons, como eu já disse há muitos anos, os especialistas em porra nenhuma a falar, aparece-me então cada figura que eu sinceramente às vezes não. Uma coisa são as pessoas com quem eu lido habitualmente, os generais, as comentadoras que eu conheço, outra coisa depois é aparecer umas figuras em várias televisões que eu sinceramente acho que é andar a brincar com as pessoas. Mas enfim, lembra, tu não estavas cá na semana passada, foi o Nuno. Eu, na semana passada, um dos tópicos muito importantes que eu falei da parte internacional foi a questão de até os Estados Unidos estarem quase a desviar-se um pouco do seu aliado tradicional, que era Israel, estavam um pouco cansados com o que estava a passar. Ora bem, o que é que aconteceu? Com este ataque do Irão, voltou toda essa coligação pró-Israel, da Europa Ocidental, da NATO e dos Estados
França,
Unidos,
Reino
mais
Unido.
próxima. Na defesa, portanto, contribuíram em muito para aquele ataque de drones e etc. ser blindado, e de facto já se vimos, ainda hoje de manhã abri a televisão, estava o ministro dos Negócios Estrangeiros inglês a pedir para agora Israel não contra-atacar. Eu julgo que Israel poderá não contra-atacar a seco, digamos assim, já, e depois pode fazer uma manobra a Israel, como fez noutras alturas. Mais cirúrgica, mais estratégica, noutra altura, não já em cima, exatamente para evitar a escalada que ninguém deseja.
Muito bem, Rui, e querias falar também
Mas,
de.
deixa-te tudo, se calhar nem percebeste. Então, olha, vou-te dizer, vou cortar aqui uma, que é uma coisa sobre deepfake, que vou deixar para a semana, que
Certo.
é nos Estados Unidos, vou-te deixar só duas coisas. Uma que é hoje começa o julgamento do Donald Trump. E, portanto,
Certo.
eu estou à espera. Ainda agora, há pouco estava a falar das figuras bizarras, algumas que aparecem os tais especialistas em porra nenhuma. Ora bem, este debate, este julgamento de Donald Trump, isto é só um momento de humor aqui para quem nos ouve, é sobre uma questão de pagamentos a uma relação que teve com uma estrela porno de nome Stormy Daniels. Eu estou à espera que apareça em qualquer televisão portuguesa um especialista em porno, para comentar quem era a senhora, o que fazia, que tipo de trabalho é que faz,
Já não
qual
deve
era a
faltar
especialidade.
muito.
Pai, estou à espera sinceramente que apareça um especialista em porno, porque acho que também já há espaço para todos, e portanto, e como diria o Papa Francisco, todos, e portanto até o porno também deve ter um especialista qualquer. Bom, passando à frente, é que de facto isto é uma coisa para os americanos, isto é uma anedota, é anedótico isto, não é isto, tira nada, é uma coisa que incomoda quem é pá, faz notícia no mundo, quem não gosta do Trump é mais um caso do Trump. Os americanos estão-se marimbando, estão-se completamente marimbando. As pessoas ainda não perceberam isto. Na Europa preocupam-se mais com isto do que na América. Na América, quem gosta do Trump vai continuar e quem não gosta do Biden vai continuar a não gostar do Biden. Não é um caso como a estrela de porno, que foi paga pelo silêncio, não sei o que mais, que vai deitar abaixo as possibilidades de Donald Trump ser presidente dos Estados Unidos. E, portanto, é mais uma daquelas anedotas que fortalece a ligação do Trump com os americanos e com a sua base eleitoral. É mais uma delas. Por último, só chamar a atenção uma notícia do El Mundo, muito engraçado, que era em mais de 350 mil temas musicais entre 1970 e 2020, provam que o vocabulário das canções empobreceram. Para lá disso, as canções pop são cada vez mais tontas e patetas. E diz muito sobre também o nosso mundo e o
É
crescimento das
verdade.
redes sociais e as dancinhas do TikTok e as crianças, em vez
A
de serem astronautas,
simplificação, não é, Rui?
ou advogado, querem ser TikTokers e influencers. Portanto, é a ascensão dos patetas. E é isto que tem estado a acontecer. E este caso é um que vou guardar, eu tenho o condão de guardar artigos de jornais para coisas que eu depois uso mais tarde, etc. Aí está, esta vai para aqui, para este lado, que estás a ver com a minha mão, que era para guardar para outras coisas.
E é para
Relativamente às
combater esta
sugestões.
tendência que temos as nossas sugestões culturais.
Eu hoje não vou passar tempo, já estamos com muito tempo. O meu livro sai amanhã, portanto é a sugestão que eu dou. Acho que vão gostar, quem me acompanha aqui. Acho que é obrigatório quase comprar o livro, está dentro das possibilidades, não é um livro caro, são 200 páginas, vão se divertir e com certeza vão aprender alguma coisa. Só chamar a atenção, eu na semana passada, e aproveito para convidar mais uma vez, a apresentação do livro em Lisboa é no dia 23, às 18h30, na Livraria Bocolos. Eu vou chegar uma hora mais cedo para estar a falar com a malta que quiser, sobretudo aqui do Maquiavel para principiantes que queiram aparecer. No Porto também já disse onde é, só que há uma diferença no dia 23, 18h30, na Bocolos. É que eu tinha anunciado com muito gosto o Tiago Craveiro, que é um grande gestor português, só que o Tiago, infelizmente, vai ter que estar numa reunião em Nyon e não vai poder estar, mas já está encontrado o substituto, que também para lá de ser meu amigo, é uma grande figura e com uma figura que dispensa qualquer apresentação, é o Gonçalo Reis que vai
E já foi
estar.
convidado aqui por ti pelo
Já
no
foi convidado, o
Maquiavel.
Gonçalo Reis é meu amigo, foi presidente da RTP, hoje é administrador de várias empresas, é administrador da EGA, que é um homem com uma ligação muito forte à cultura e, portanto, com certeza que vai fazer uma boa apresentação do meu livro, juntamente com o Nuno Santos também. Depois, sugestões muito rápidas. Esta semana está uma das séries que eu estou com uma grande expectativa, porque foi um livro que eu recomendo para quem não leu, que é do Viet Thanh Nguyen, que foi uma das coisas que ganhou o Prémio Pulitzer, chama-se O Simpatizante. E estreia-se na HBO a série. O livro é absolutamente genial. O livro saiu cá em Portugal, julgo que há uns 5 anos, 6 anos, e eu disse só que foi um dos melhores livros do ano. Ele tem outro livro a seguir, também é magnífico, e portanto deu o Pulitzer a este autor. A série vem muito bem, é uma minissérie, e portanto vem muito bem já promovida. Portanto, recomendo O Simpatizante na HBO. Só dou mais dois livros, que é. Estes dois, um li e outro até comecei a levar para Lisboa, estou em Sesimbra neste momento a gravar. Este é o A Casa da Fortuna, Jesse Burton, que foi autora de um livro que eu gostei muito, que foi o primeiro livro dela, que era O Miniaturista, que depois deu uma série da BBC com o mesmo nome, O Miniaturista, e foi a primeira coisa que eu ainda me lembro quando entrei na plataforma Filmin, portanto ainda deves lá estar, essa série que é também fabulosa, produzida pela BBC. E, portanto, A Casa da Fortuna, da editorial Presença, Jesse Burton. O outro que eu levo, porque está-me a interessar muito, eu gosto, às vezes, para intercalar coisas com ficção científica, e, portanto, isto é um velho clássico. O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que é sobre o tempo em que vem cá uma civilização extraterrestre dominar a humanidade, mas que nada faz de mal. Até durante um tempo, até se saber, eu não vou dizer qual é o mistério, até depois só então se anuncia. E nunca, as pessoas nem sabem nem nunca os veem, mas estão a dominar a humanidade. E, portanto, deixo isto como sugestões, acho que ficam bem. E o meu livro, Os 10 Mandamentos da Política, que sai amanhã, e, portanto, já foi ontem promovida pelo Luís Marques Mendes na SIC, no Espaço Comentário, porque a minha editora é profissional, ao contrário dos assessores do Sr. Primeiro-Ministro, são pouco profissionais, a minha assessoria é profissional. E enviou para uma série de influencers, nomeadamente pessoas que falam sobre livros, O meu livro, o primeiro a chegar foi ao Luís Marques Mendes e, portanto, que já me fez a honra de me divulgar ontem. A pergunta da semana
Vamos
é
a
se
isso.
finalmente Portugal consegue ganhar um prémio em Cannes, uma Palma de Ouro em Cannes. Porquê? Pela primeira vez em 18 anos temos um filme a concurso em Cannes, que é o novo filme do Miguel Gomes. Portanto, olha, era bom que ganhássemos uma Palma de Ouro até para o nosso cinema. Portanto, era muito importante, não só aquelas questões. O João Canijo ganhou no Festival de Berlim. Mas Cannes é Cannes, não é Berlim. E, portanto, se nós termos uma Palma de Ouro, era magnífico para Portugal.
E que nos deixássemos de filmes na política portuguesa. Obrigado, Rui. Voltamos para a próxima semana. Fechamos assim uma QVL para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.